coisas piores para menores. Ora, eu pedia então para se terem reunidas as condições para nós podermos começar os nossos trabalhos. Temos três pontos na ordem do dia. O primeiro ponto é derivado de requerimentos que foram apresentados, nomeadamente em relação às audições, umas que estão pendentes e outras, e outra que foi posterior a estas audições, que já fiz distribuir aos seus deputados, relativamente a um pedido de audição por parte do grupo parlamentar do PSD. Portanto, iremos ver neste quadro se se mantém as audições que foram atempadamente requeridas pelo Bloco de Esquerda, para que possamos, face a isso, verificar o agendamento das mesmas, que será o ponto 2. E depois eu queria também ouvir a Comissão quanto aos restantes documentos que foram solicitados e que ainda, ou que houve recusa do respectivo envio. Nós já fizemos esta, digamos, troca de opiniões sobre isto na reunião de coordenadores, mas queria que a Comissão, e acho que a Comissão no seu todo deve pronunciar-se, porque daí pode resultar ou não também depois alguma diligência em função do que for ouvido. Portanto, primeiro ponto, diligência efetuada na sequência dos requerimentos apresentados. Eu, por ordem daquilo que era a situação pendente, eu dava a palavra ao seu deputado Moisés Ferreira para saber se, em relação às inquirições que tinham sido solicitadas, se as mantém ou se deseja fazer alguma alteração.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Eu já agora aproveitava esta primeira intervenção só para dizer que também em relação ao requerimento que foi apresentado pelo PSD, o Bloco de Esquerda não se oporá ao mesmo, mas sobre algumas pendências, entre aspas, que desenvolviam a doutora Elsa Roncon, a Sociedade de Advogados e a consultora McKinsey. Tínhamos já discutido esta questão e tínhamos ficado de fazer umas primeiras audições, que já foram realizadas, e depois então avaliar entre todos e todas a pertinência de fazer estas outras audições. Da parte do Bloco de Esquerda, e depois das audições já realizadas, parece-nos efetivamente que poderia haver uma outra questão a fazer ainda à consultora McKinsey, mas parece-nos que essas perguntas poderiam ser feitas, por exemplo, por escrito, dando aqueles 10 dias, salvo erro, que até agilizava, não demoraria muito, não atrasaria muito, até porque, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda, são apenas algumas pequenas questões que podem realmente ser realizadas por escrito. Quanto às outras audições, neste momento não nos parece haver grande matéria para interrogar, para questionar, mas é também uma decisão da Comissão, não é? A partir do momento em que o Bloco de Esquerda sugeriu que a audição destas entidades, também se fez aqui um compromisso de, se alguém, algum outro grupo parlamentar, entender que devem ser ouvidos, é óbvio que serão ouvidos. Da parte do Bloco, ficaria esta questão. Achamos ainda que talvez por escrito até seja melhor lançar algumas questões à consultora. As outras, uma entidade e a outra, a doutora Elsa Roncon, parece-nos neste momento não haver grande matéria para interrogar.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP também não há necessidade de realizar as audições. Se houver alguma questão a dirigir às personalidades indicadas nos requerimentos apresentados inicialmente, o PCP também entende que podem ser concretizadas por escrito, e da parte do PCP para já não existem questões a colocar, mas achamos que, mesmo que existam questões a colocar por parte de outros grupos parlamentares, que podíamos atalhar nos trabalhos da Comissão com esse recurso. Quanto ao requerimento apresentado pelo PSD, enfim, o PSD continua a pretender fazer aquilo que sempre quis desde o princípio, que é criar motivos para que haja esta comissão de inquérito, e portanto este é mais um da nossa parte. Não podemos obstaculizar a criação desta comissão e neste caso, enfim, o PSD que faça as perguntas que entende, porque, mas na verdade, do nosso ponto de vista, apenas que fique claro, não havia necessidade de realização desta audição proposta pelo PSD, mas também não nos oporemos.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao requerimento apresentado pelo PST, temos a dizer que não o acompanhamos, não votamos favoravelmente, por duas razões. Primeiro, porque não encontramos as contradições que o PST tenha dito que surgiram entre as audições efetuadas ao Dr. António Domingos e ao Sr. Ministro Mário Centeno. Em segundo lugar, reparamos com muita estranheza que o PST tinha demorado longas semanas a encontrar essas contradições e parece-nos que este requerimento é, digamos, o canto do cisne do PSD nesta comissão de inquérito, que não tendo mais nada a acrescentar nem a trazer de novo, traz um requerimento para uma nova audição do Dr. António Domingos. Não votaremos favoravelmente, mas também não votaremos contra, iremos optar pela abstenção pelas razões que acabei de invocar. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, o PS, desse ponto de vista, está perfeitamente à vontade, não propôs audições, assumimos que no decorrer dos trabalhos da Comissão de Inquérito, ou melhor, levaríamos a essa possibilidade de propormos audições para o decorrer dos trabalhos da Comissão de Inquérito. Neste momento e depois de todas as audições já efetuadas, decidimos que não surgiram factos nem matéria para novas audições, consideramos que é conveniente a proposta do Bloco de Esquerda de pedir de enviar perguntas à McKinsey, à consultora, no mais breve prazo possível. Relativamente aos outros assuntos, eu remeto-me para os seguintes pontos da agenda, acho que é preferível.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, para responder à sua solicitação, dizer que o PSD não se opõe a nenhum dos requerimentos feitos, nem à reformulação que o Bloco de Esquerda agora fez do seu requerimento inicial, percebemos. Acaba o Bloco de Esquerda decidir como é que pretende fazer essa inquirição. Nem relativamente àqueles outros que foram apresentados por parte do Partido Socialista, como é óbvio. Quanto a a segunda parte da minha intervenção, era apenas uma observação a esta infeliz intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, porque de facto é extraordinário o Partido Socialista, por um lado requer as declarações do Dr. António Domingos noutras comissões, naturalmente para clarificar melhor a posição do Dr. António Domingos relativamente a estas matérias. Mas por outro lado diz que o pedido do Dr. António Domingos para voltar cá é escusado, é a mais. Portanto, ficamos esclarecidos, as coisas valem o que valem, valem por si. Pela nossa parte, para aquilo que interessa para os trabalhos de hoje, da agenda de hoje, Sr. Presidente, concordamos, obviamente, votaremos favoravelmente tudo aquilo que o Bloco de Esquerda entender que deve ser a forma de inquirição àquilo que desde o início manifestou ser sua intenção e com a qual nós concordámos desde o início também. Relativamente aos requerimentos do Partido Socialista de junção dos documentos, a única nota que deixava era que não rigorosamente nada a opor, lembrar apenas que dos dois requerimentos há valores diferentes nas declarações de um e de outro. São declarações feitas numa comissão de inquérito, portanto sob juramento, e noutra é numa comissão parlamentar normal. Apenas esta nota, que é uma nota, enfim, de natureza meramente técnica, mas votaremos favoravelmente os dois requerimentos, porque achamos que é útil, sempre será útil, toda esta documentação para o acervo desta comissão e para o trabalho que depois será preciso compulsar para a elaboração do relatório.
Sr. Deputado João Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dizer que não nos opomos a nenhum requerimento nem a nenhum esclarecimento.
Já... este ponto. Muito obrigado, pois é evidente que os depoimentos prestados nesta comissão, por ser uma comissão de inquérito, têm uma lógica valorativa diferente, mas isso julgo que todos, quando fazem os requerimentos, e nomeadamente o relator, há de saber fazer a valoração dessa realidade. Resulta do regimento, da própria natureza das comissões, o peso diferente daquilo que é, ou pelo menos, não é o peso, pelo menos a forma como eles são prestados os respectivos documentos e também a posição dos deputados em cada uma delas. Não é? A nossa posição nesta comissão de inquérito é diferente de uma comissão parlamentar normal. Portanto, eu julgo que, só não fiquei com a certeza, do parte do Bloco de Esquerda e do PCP, é melhor pôr à votação os requerimentos, todos os requerimentos. Relativamente aos requerimentos apresentados pelo PS, no que diz respeito à obtenção das declarações nas outras comissões do Dr. António Domingues, diga, faz favor. Eu só eu ia fazer isso, só fiquei na dúvida, é daquilo que é a abstenção ou o voto contra. Se nenhum dos houver voto contra, então considera-se que é aprovado só com a abstenção era para ficar essa clarificação para a ata. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, da nossa parte, quando há admissão de um requerimento e não há uma contestação por parte de um outro grupo parlamentar, não se considera que ele foi aprovado por unanimidade, ele pura e simplesmente foi aceito e, portanto, agenda-se a audição. Tanto que, enfim, esta comissão não é exemplo porque teve muito poucas audições, mas onde há um grande número de audições, não se considera que as audições foram ou não foram aprovadas por unanimidade. Enfim, desde que ninguém levanta a necessidade de haver votação, elas são tacitamente aceitas. De qualquer das formas, para ficar mais claro, se o Sr. Presidente entende que podemos votar, que devemos votar, não há nenhum problema.
É só para que haja essa clarificação. Quem vota contra? Os do PS. Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Em relação à audição do requerimento apresentado pelo PSD, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também com a abstenção dos deputados do Partido Comunista e do Partido Socialista. Portanto, vamos ter que ter o agendamento. Eu espero que o Bloco de Esquerda formule as perguntas que entenda adequadas para poder remeter
Se me permite, Sr. Presidente, porque qualquer outro grupo parlamentar pode também querer fazer perguntas, por isso, se calhar, a fixação de um prazo para enviar perguntas.
Eu diria que o mais rápido possível, porque nós estamos a escasso tempo relativamente ao termo de, se puderem fazer isso durante a próxima semana, eu diria até, nós estamos em sexta, é quinta-feira, até ao princípio da próxima semana, não é? Segunda-feira, seria para poder enviar, o prazo para a resposta, será aos 10 dias normais, não é? Por isso é que Talvez também elas não sejam tão complicadas assim e pedirei para poderem encurtar o prazo.
Pode ser terça.
Fim de semana pelo meio. Pronto, terça-feira, então.
Até a hora do almoço, por
exemplo. Terça-feira até a hora do almoço. A hora do almoço é melhor até às 12 horas. Porque depois da hora do almoço pode ser um problema de percepção equívoca que tínhamos todos. Faz favor, Sr. Deputado da Pouco Praia.
Qual é o prazo certo desta comissão? É dia 11 de julho, salvo erro, não é? Se enviarmos, não dá, os 10 dias não correm, ficam para além do prazo.
Fixa-se um prazo mais curto de 5 dias. 5 dias, acho que deve chegar. Sim, umas auditoras dessa fazem relatórios mais rápidos. É, já tem. 5 dias. Fazemos 5 dias que dá para. Muito bem. São do Sr. Dr. António Domingues, eu também tentaria que ela pudesse, vou ligar para a semana. Eu diria que quarta, quinta ou sexta, conforme, sendo que julgo por ordem de preferência quarta, quinta e sexta por declinação gradativa, negativa, relativamente à vontade da Comissão. Eu irei contactar o Sr. Doutor para esse efeito. O ponto 3 era para, em relação ao acervo de documentação que foi requerido e relativamente àquela documentação em que houve recusa de entrega, se algum dos senhores deputados se deseja pronunciar sobre as razões invocadas, aceitando ou não aceitando, considerando que é legítima ou ilegítima, porque é um dos pontos que eu acho que, a Comissão deve pronunciar-se, porque daí pode resultar ou não também diligências diferentes conforme aquilo que a Comissão tiver a dizer sobre isto. Algum dos senhores deputados deseja usar a palavra? Sr. Deputado Marques Guedes.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só já tivemos esta conversa aqui na Comissão, consta das atas, e é só para reiterar tudo aquilo que o Partido Social Democrata já disse sobre esta matéria. O que está aqui em causa vai muito para além desta Comissão, tem que ver com o respeito pelas próprias normas constitucionais que confere à Assembleia da República o poder de constituição de comissões de inquérito com competências e poderes equivalentes às das autoridades judiciais. As atitudes, as recusas que temos tido não se enquadram minimamente, não são aceitáveis e põem em causa, em última instância, a serem aceites tacitamente por parte da Assembleia, põem em causa a própria existência de uma qualquer comissão de inquérito. A partir daqui, quando temos órgãos de soberania que nos dizem que no seu entendimento há matérias que não nos devem mandar, temos bancos que nos dizem que estão, por causa do sigilo bancário, não nos podem mandar determinado tipo de informação, é evidente que acabaram-se as comissões de inquérito e as competências constitucionais da Assembleia nessa matéria. E, portanto, por respeito pela própria Constituição e pela dignidade do órgão de soberania Assembleia da República, eu acho que, obviamente, a Assembleia não pode, esta Comissão não pode conformar-se com as recusas dadas e, nos termos exatamente prescritos na lei, tomar as medidas e acionar os mecanismos que estão previstos na lei para este tipo de situações. Ponto final.
Obrigado, deputado. Mais algum dos senhores deputados deseja usar da palavra sobre este ponto? Não sendo o caso. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, a respeito deste ponto de ordem de trabalhos, a nossa posição é conhecida durante os trabalhos desta Comissão de Inquérito e também, não querendo amassar mais a Comissão de Inquérito com alguns minutos de debate sobre isso, porque conhecemos as posições de cada grupo parlamentar, recordo que hoje recebemos na Comissão de Inquérito 1, digamos assim, da Comissão de Inquérito que decorre há mais tempo, uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que vai reabre por completo as reclamações, ou melhor, os recursos apresentados pelo Banco de Portugal, pela CMVM, pela Caixa Geral de Depósitos e também pelo Ministério das Finanças, que a decisão da primeira instância, neste caso do Tribunal da Relação, tinha sido de quebrar o sigilo profissional, notificando, obrigando essas entidades a enviar toda a documentação solicitada a essa Comissão de Inquérito. A decisão do Supremo Tribunal de Justiça vem, portanto, reabrir, porque vai apreciar, em razão de direito e em razão de matéria de facto, todos os recursos apresentados pelas entidades. O que me parece que é conexo com a conversa que estamos aqui a ter. Portanto, trago esta informação para...
Só até para mim, porque eu não tenho não decide, admite recurso, é isso? Não percebo.
Admite recurso e vai proceder à decisão. Portanto,
mas
vai...
ainda não, não...
Ainda não. Só admitiu. Okay. Admitiu.
Admitiu o recurso.
Sim,
para poder
será
apreciar...
Será um processo que demorará o seu tempo. Sou, como jurista que não sou, sou presidente, interpretará melhor o que é que isto implicará. Portanto, não tinha mais nada a acrescentar. Só tinha um outro assunto que tinha a ver com o facto desta comissão de inquérito terminar o mandato dado pelo plenário no dia 11 de julho e temos o plenário da manhã. Não sei se será oportuno pedir uma suspensão dos trabalhos por determinado tempo, porque manifestamente não vamos ter... Pode ser suspensão, pode ser um pedido de... Sim, suspensão a partir de uma determinada data, não é? Não é a partir de amanhã, é a partir de uma determinada data. Mas é assim, eu estou a confrontar a Comissão com a inevitabilidade de ter que prorrogar ou suspender, não é? Temos que decidir isso aqui hoje, penso eu.
Quanto tempo, quer dizer, em termos de audição, depois tem de fazer a preparação do relatório sobre o deputado, não é? Para, e depois a aprovação do relatório.
Não seja muito doloroso, mas ainda assim necessita sempre o tempo suficiente para que possa ser até o jeito de conversas com os meios.
Ok, está bem. Está a ver. Está bem. Está bem. Sim, senhor. Eu registro esse apontamento do Sr. Deputado, que é pertinente, para ver de que forma queremos fazer a prorrogação de mais tempo para efeito. Sim. Sim. É, está bem. Ok. Se não há mais nenhum Sr. Deputado que deseja usar a palavra, dou então a sessão por terminada. Muito obrigado.